nesses últimos tempos, nesses últimos dias. E como você pode perceber, nas últimas ministrações eu tenho falado bastante sobre alguns princípios, algumas coisas, atitudes que nós devemos ter na nossa vida se queremos vencer, amém? Você tem percebido isso ou não? Sim ou não? Você tem percebido isso? São coisas simples e cotidianas, coisas normais, muitas vezes, parecem normais, muitas vezes, e até muitas vezes, eu falo que, muitas vezes, o povo lá fora da igreja, destas coisas simples, tem, às vezes, entendido melhor do que a própria igreja. Algumas coisas simples, que leva qualquer ser humano a vencer na vida, vencer os obstáculos, vencer as lutas, as provas, né? Vencer tudo aquilo que vem, porque assim, desconheço alguém na vida, no mundo ou na história da humanidade que não tenha passado por momentos de luta, de guerra, certo? E quando nós falamos de vencer, nós estamos falando que para vencer precisa haver alguma batalha, é verdade ou não é? Alguma disputa, muitas vezes. Algum conflito, algum confronto. Tá? Mesmo no mundo do desporto, aquele que venceu, ele esteve participando de um confronto de atletas, é ou não é? Certo? Não vamos falar de futebol. Vamos falar de outros esportes. Tá bem? Mas é verdade ou não é? É um confronto. Há sempre um encontro de talentos, não é? Aos quais aquele que está mais lento, talentos, o que está mais lento, né? Perde o confronto. Pegou aí? Deu para você entender aí? Sim ou não? Eu para o seu irmão é assim: você tem talento ou você está lento? Tem gente que não entendeu ainda, né? Você tem talento ou você está lento? Nessa situação, né, nós vamos ver que é melhor ter do que ser, viu? Na verdade, a gente sempre aprende aí que melhor coisa é ser do que ter, né? Não é? Ser alguém é melhor do que ter algumas coisas, amém? Mas nesse caso é melhor ter do que ser, certo? Ter talento é melhor do que ser lento, ou do que estar lento, ok? Porque senão você vai perder, ok? E quem quer perder aqui? Quem entrou aqui com uma vontade doida de perder? É? Por exemplo, tem gente que perde e não sabe. A Sara veio hoje pensando que tinha fortinho, foi semana passada. É? Perdeu! Mas semana que vem tem de novo, viu? Mas é assim que funciona. Tem gente que perde sem saber. Ela não sabe que ela está, muitas vezes, numa batalha, numa luta. Ela não tem noção de que constantemente ela está dentro de um confronto. Ou ela não sabe, ou ela se faz de bobo. Não quer se perceber, não quer dar a entender que sabe. E aí o que acontece? Perde. Perde por demorar muito a alcançar o ideal, as coisas ideais para se vencer. Amém ou não amém? E o que é tremendo é que a Bíblia está cheia mesmo de referências, de versículos, de instruções, de palavras, para que eu e você possamos vencer e mais do que isso, para que eu e você possamos até realizar o impossível. Realizar o impossível. Olha só que palavra forte, que expressão forte é essa. Realizar o impossível, né? É possível aqueles que estão em Deus, aqueles que creem em Deus. Amém ou não amém? E vou dizer mais. Há até pessoas que sem Deus conseguem realizar coisas às vezes impossíveis. Por quê? Tudo está também relacionado, muitas vezes, a um ponto de vista. É ou não é? Eu, por exemplo, quando vejo aquele surfista famoso, né? Como que é? McNamara, é isso? É isso? Pegando aquelas ondas. Para mim aquilo é impossível. Certo? Mas para ele é uma aventura, é uma emoção. É algo, é um obstáculo a ser ultrapassado, vencido. Quando ele pega uma de 32 metros de altura, ele fala, só isso. Enquanto nós falamos, tudo isso. É verdade ou não é? Então, o que nós vamos percebendo, irmãos? Que os obstáculos, na verdade, quem coloca somos nós. Eu e você que colocamos os obstáculos na nossa própria vida. Eu e você que estabelecemos os limites até onde nós podemos chegar, alcançar, até onde nós podemos vencer. Tipo, ah, pastor, eu já venci até aqui, a partir daqui já não dá mais. E eu te digo, é possível. Ainda dá mais sim. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você está vivo. Não pareceu. Sabe por que é possível? Porque você está vivo. Dá um cutucão em alguém, chacoalha ele, você está vivo mesmo. Dá impressão, não sei. Está vivo? Está respirando? Tem aí capacidade de entender o que eu estou a falar aqui? Sim ou não? Se estás a perceber, irmãos, é sinal de que você ainda tem muita, muita possibilidade de vencer. Amém ou não amém? E fazer coisas impossíveis aos olhos de outras pessoas. Fazer coisas impossíveis do ponto de vista de outras, de outros indivíduos que não trabalharam em suas capacidades para fazer essas coisas que você é capaz de fazer. Sabe o que é que nós estamos trabalhando hoje aqui? Hoje, domingo passado, na escola, no discipulado, nós estamos trabalhando nas suas capacidades. Capacidades essas que não são capacidades físicas, capacidades que não são capacidades emocionais ou da alma, né? Mas capacidades espirituais. Quando nós estamos falando a respeito da palavra de Deus, quando nós estamos falando a respeito das coisas que o Espírito Santo de Deus pode realizar em você e através de você, nós não estamos aqui apenas para passar um bom tempo como igreja. Nós estamos aqui para aumentar a nossa capacidade espiritual. Estamos aqui para aumentar, né, o nosso entendimento de quem nós somos, do Deus que nós temos e o que este Deus que nós temos falou que nós somos capazes de fazer. O que é interessante, irmãos, é que hoje você pode sair daqui melhor do que quando você entrou. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Hoje você pode sair daqui melhor do que quando você entrou. Mas isso só vai acontecer se você estiver disposto a sair dessa maneira. Porque também você pode sair igualzinho ou pior. E muitas vezes, irmãos, nós vemos que há pessoas que saem pior mesmo. Por que que sai pior? Porque não entenderam. Não entenderam. E a palavra diz, a palavra de Deus, presta atenção, não é a palavra desse pastor, é a palavra de Deus em Oséias capítulo 4, versículo 14, que o povo que não tem entendimento fica transtornado. Então quando não se entende, irmãos, o resultado é, não entendeu, vai tentar e vai se quebrar, vai se arrebentar. Tem que entender. Tem que entender o que Deus está fazendo para não ficar aí transtornado, para não ficar aí meio, né, avariado da cabeça. Não, mas o pastor falou, a palavra, Deus, o Espírito Santo, tudo, 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 está aí. Né? E o resultado é que ela fala, na minha vida não funciona, na minha vida não dá certo, ah, oh, meu Deus. Ah, céus, ó terra. Por isso eu oro para que hoje, aqui em nome de Jesus, você saia daqui não só com conhecimento. O conhecimento é bom, ele evita que você seja destruído. Está lá em Oséias 4, também, versículo 6. Deus fala, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Mas mais do que conhecimento, que você saia daqui com entendimento. Daquilo que Deus está querendo fazer nesse tempo, nesta geração, em você, através de você. Você crê nisto? Então põe a mãozinha assim na sua cabeça, assim, ó, bem aqui na região da testa. Por que a gente põe na testa e não em cima, né? Porque eu acho que é na testa que a coisa vai entrando. Amém? Senhor, fala assim comigo, Senhor, me ajuda hoje a ter entendimento da tua palavra. Quando eu receber o conhecimento que vai ser transmitido hoje, que o Senhor mesmo transforme este conhecimento em entendimento e revelação profunda para o meu espírito, para a minha alma e também que seja saúde para o meu corpo, a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, orou com fé? Se pediste com fé, vais crer, vais receber, não vai apenas crer, mas vais receber. Amém ou não amém? E durante estas semanas, Deus tem me incomodado com esta questão, porque eu tenho me apercebido que não cristãos, presta atenção, pessoas que, eu quero falar não cristãos, ou seja, pessoas que não seguem o cristianismo como você segue, amém? Elas muitas vezes absorvem estes princípios na vida. Não sei onde é que elas captam a ideia. Não sei se elas vão nos nossos cultos às escondidas. Não sei se elas vão na própria palavra de Deus. Não sei de onde é que elas extraem, né? Porque não tive. Mas um dia vou ter a oportunidade de poder conversar com pessoas como essas. Eu não sei onde é que elas extraem os conceitos ou as ideias, mas uma coisa é certa, que muito daquilo que essas pessoas que não vão à igreja, a gente não vê elas tendo uma vida muitas vezes cristã, né, como você tem, né, que faz parte de uma igreja, está debaixo de uma cobertura, né, procura ser seguidor de Deus, temente ao Senhor, ora, jejua, lê a palavra, né, olha aí para alguém e fala assim, é de você mesmo que o pastor está falando, não é? Elas muitas vezes não seguem aquilo que você segue, da forma como você segue, mas elas conseguem absorver no interior dela princípios. E esses princípios têm feito delas vencedores. Então aí nós vamos descobrindo algo. Não é simplesmente o facto de ser um cristão, vir à igreja, ser membro de uma igreja. Não está aí, o segredo não está aí. O segredo está em aprender os princípios e praticá-los. Mas vai perceber, você pode ser cristão ou não. Pode ser cristão ou não, você pode estar dentro de uma igreja evangélica ou não. Certo? Você pode ser seguidor, né, do cristianismo ou não. Mas quando você coloca em prática um princípio que foi estabelecido por Deus, esse princípio vai trazer um resultado. E vai trazer um resultado benéfico para a sua vida se o princípio é bom. Porque há princípios de coisas más também. A Bíblia fala de coisas que são más. E se a pessoa pratica aquela maldade, ela vai colher o fruto disso também. Certo? Amém ou não amém? Tá? Então, o que é interessante é que não importa a religião. Tá? A pessoa pode ter sucesso se ela entender, captar o princípio e começar a viver, praticar na sua vida. O problema é o final. Teve sucesso aqui. Amém? Mas não vai ter sucesso na eternidade, diferente de você. Deixa que eu estou te dizer aqui, você, quando eu falo, de forma genérica, amém ou não amém? Porque pode ser que você seja um que viva os princípios da palavra. Mas, muitos cristãos, eu percebo, não vivem. Não absorvem os princípios e não vivem. Vêm na igreja, são fiéis a Deus, né? Ouvem muitas vezes alguns conselhos e tudo mais, oram, jejum, mas aí a gente vai vendo, não vai tendo sucesso. Por quê? Porque ela está faltando o entendimento e a prática desses princípios, mas porque ela crê em Deus, ela entregou sua vida para Jesus, ela pode muitas vezes não ter o sucesso aqui, na terra, mas quando morrer, vai para o céu. E aí vai ter sucesso na eternidade. Amém ou não amém? Mas eu creio que o nosso Deus, ele não quer que você tenha sucesso só na eternidade. A eternidade já é um sucesso. E você não precisa fazer nada para ser um sucesso lá. Você já chega lá brilhando. Corpo glorificado, olha aí. Não é um corpo qualquer. Amém ou não amém? Deus, até esse corpo aí que você está carregando, Deus dá um jeito de fulminar ele. Amém ou não amém? Alguns já estão fulminados, os bichinhos já comeram. Outros, se Jesus voltar hoje, Deus vai transformar. Você não vai subir com esse corpo aí. Glória a Deus por isso, né? Já até falei, Deus, o corpo que eu quero lá é, pronto, o peito que caiu, porque isso aqui era peito, irmãos. Ele caiu. Eram peitorais. É? Né, Adriano? Adriano tinha mais peito do que eu. Adriano tinha mais peito do que eu, né? Ontem eu vi lá no jogo, viu? Ai, Jesus, reis, convidaram a gente para jogar bola. Quer dizer, não convidaram, eu fui de intrometido mesmo, viu? É. Não me convidaram, mas eu falei, eu vou assim mesmo, né? E pronto, o pessoal entendi por que eles não me convidam. No final do jogo eu entendi, entendeu? Eu falei assim, não convida mais o pastor não, que ele só atrapalha. Oh, Jesus, mas pronto, no tempo que eu tinha peito, não era assim. Amém? Então, vamos lá o que interessa. É importante hoje, tá? Nós adquirirmos esses princípios para que nós tenhamos sucesso, não só na eternidade, tenhamos sucesso também aqui na terra. Deus quer que você tenha sucesso aqui na terra. Amém ou não amém? Porque no céu você já é um sucesso, você já tem sucesso, você tem um novo corpo, você tem um novo nome. Amém? Ou seja, lá é tudo novo. E outra, lá você não vai ser um resmungão, porque a Bíblia fala que lá não vai ter choro. Então não vai ter lá aquele... Minha vida não tem no céu. Você é um sucesso, irmão. Garantido. Amém ou não amém? A questão é aqui na terra. A questão é aqui na terra porque você pode viver uma vida cristã inteirinha sem sucesso. Por não absorver os princípios da palavra de Deus na sua vida e não entender... mensagens que muitas vezes o ímpio lá fora está entendendo. Não sei onde é que ele absorve, mas ele está entendendo e está praticando na sua vida. A diferença é que ele pode ter sucesso aqui na terra, mas não vai para o céu, não teve sucesso na eternidade. Aí você fala assim, qual é que é melhor, pastor? Vou te dizer, o melhor é ter sucesso nos dois. Porque um dos maiores problemas que nós enfrentamos, às vezes, dentro da igreja, é que as pessoas, elas estão... tão já habituadas ou conformadas com o sucesso que vão ter no céu, que estão pouco se lixando com o sucesso aqui da terra. Estás a perceber? Não, para quê? Estou trabalhando é para lá. A minha vida é lá. Amém, mas você vive aqui ainda. Alô? Você está aqui ainda e não sei ainda quantos anos você vai durar. Estás a ver só? E se você não trabalhar direito na sua vida, irmãos, qual é o resultado? Você vai ficar dando trabalho para alguém. É verdade ou não é? Alô? Vai ficar dando trabalho para alguém. Ou para a segurança social, o governo, é alguém, não interessa. Vocês estão me entendendo ou não? Ah, pastor, mas não é bom? Não, não é bom. Bom é você cuidar dos outros. Bom é você chegar no final da sua vida e as pessoas falarem bem de você porque você teve sucesso e o teu sucesso gerou bens aos outros. Gerou oportunidade para outras pessoas alcançarem o céu, mudarem sua situação, mudar sua própria condição. Irmãos, isso é que é maravilhoso, porque nós próprios irmãos somos chamados pelo próprio Jesus como... luz do mundo, luzeiros do universo. E ele próprio fala, não se pode colocar uma lâmpada, uma candeia debaixo da mesa quando ela está acesa. Pelo contrário, coloca-se bem alto na casa para que ela possa iluminar a todos. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus quer te levantar. Deus quer te colocar em lugares altos. É nessa hora que os pensamentos já começam a brotar. Mas eu, pastor, você não sabe como é que é a minha vida? Você não sabe o que eu estou passando? Pastor, eu estou tão cansado. Pastor, a vida está tão difícil. Pastor, eu já tentei tantas vezes. E muitas vezes o que a gente está ouvindo é frustração, 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 decepções, amarguras. Tudo isso é retrato de coisas que não deram certo. Tudo isso é retrato de pessoas que muitas vezes abusaram da tua confiança, da tua amizade, e que deixou você ruim. E deixou você com uma percepção ruim, tanto da vida, do mundo, das coisas, quanto de você próprio. Conseguiu afetar a sua própria personalidade, quem você é. Afetou mais até, afetou muitas vezes até o seu próprio caráter. Isso é que é triste. Porque não é isto, não é este o plano de Deus. O plano de Deus é fazer de você uma candeia que brilha, um luzeiro deste mundo. Quando falo luzeiro, você é como uma estrela. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, você não sabia, mas a Bíblia fala que você é um superstar. Yes! Você é uma estrela já. Você já nasceu brilhando. Amém ou não amém? O problema é que essa estrela precisa ser desenvolvida. Essa estrela precisa entender o tamanho do seu brilho. Essa estrela precisa saber a sua utilidade. E quais são as suas capacidades. Amém ou não amém? É importante você hoje sair daqui entendendo quem você é em Deus. E quem Deus é em você. A Bíblia também te chama de sal da terra. É verdade ou não é? Para que serve o sal? Na picanha? Para dar um sabor gostoso. É verdade ou não é? No bacalhau? Para preservação. Precisa, senão não chega aqui na mesa do português, porque vem tudo da Noruega. Não é? Bacalhau é famoso, né, aqui em Portugal, mas vem tudo da Noruega. Certo? Então, se não fosse aquele sal, não tinha bacalhau. Amém ou amém? Então, sal é importante para preservação. Sal é importante para dar sabor. Mas o sal não pode se tornar insípido, sem sabor. É o que a Bíblia fala. Amém ou amém? Está na hora de você entender quem você é. Está na hora de você entender o que é que você tem aí. Você é um sal gostoso para dar sabor à vida, sabor ao mundo. Para dar sabor às circunstâncias e às situações, aquilo que parece uma desgraça, você vem e diante de Deus, com a ajuda do Senhor, você vem e transforma uma desgraça em algo maravilhoso. Porque você vai injetar esperança, você vai injetar nas vidas que estão ali ao redor, confiança, temor a Deus e mais entendimento de propósitos eternos. Amém ou não amém? Amém ou não amém? A gente fala, irmãos, aqui, assim, às vezes pregar de púlpito é fácil. Porque você está vivo, é ou não é? E as pessoas estão olhando para você e vê que você está aí bonitinho, você que tomou banho cheirosinho, né? Você que passou um perfume, tá nos trinques. Agora vai falar sobre isso num funeral. Esperança. Vai falar sobre isso, né? Num velório. Entendeu? De confiança. Propósito. Nem todo mundo vai entender. Por quê? Sabe por quê? Porque esse tipo de conversa não dá para morto, não dá. Dá para perceber? Esse tipo de conversa não dá para morto, irmão. Esse tipo de conversa é só para quem está vivo. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você está vivo? Então é para você. Esse tipo de conversa é com você, porque o morto, ele ali, irmãos, está sendo o centro das atenções, a morte ali está sendo o centro das atenções. E se tem alguém ali que ainda não recebeu vida, como você recebeu, que é a esperança da glória, Jesus Cristo como Senhor na nossa vida, irmãos, ele não entende o que é isso. Ele pode estar ouvindo e recebendo conhecimento, mas ele não entende o que é isso. E pelo fato dele não entender, ele começa então a praguejar em cima de algo que é vivo e verdadeiro. O que eu estou falando aqui, irmãos, é de uma situação que eu vivi a coisa aí de uma semana e pouco atrás. Nós, pastores, líderes, morreu, infelizmente, faleceu um pastor amigo nosso, 31 anos de vida, casado, 3 filhos, o qual o mais velho tem 4 anos de idade, para você ter uma ideia. É realmente difícil de se entender, é verdade ou não é? 31 anos, casado, com 3 filhos... Casado, com 3 filhos, e o mais velho tem 4 anos de idade. Mais novinha deve ter aí 1 aninho. Tá? Faleceu. Nós, como pastores, a nossa conversa, e os irmãos que vinham lá, não vinham só pastores, mas membros da igreja e tudo mais, falávamos da esperança da glória, falávamos a respeito do propósito do Senhor. Né? Nossa visão estava no sentido de que, enquanto ele esteve aqui, ele teve sucesso. Mas agora ele tem outro tipo de sucesso na eternidade. E a nossa esperança está firmada nisso. Amém ou amém? A própria esposa não queria um momento de choro. Ela pedia para nós cantarmos, celebrar a Cristo. Né? Ou seja, ela própria cantou, né? Ela fez aquilo. Mas havia uma parte da família dele que não conhecia Jesus. Na verdade, já tinha ouvido falar do Evangelho. Mas não quis aceitar a esperança da glória. E era só choro, lamento e praguejar em cima daquilo que estava acontecendo. Falou contra a igreja, falou contra os cristãos, falou contra os brasileiros. Falou contra, porque a esposa, apesar dele ser português, a esposa era brasileira. Não é? E começou então. Por quê? Não havia esperança. Para ela, naquele assunto de funeral, de morte, o centro das atenções era a morte. Mas para um cristão, fala para a pessoa que está ao seu lado, para nós, o centro da atenção está na vida e na vida eterna que Deus nos concedeu. Então é fácil de falar de propósito, de esperança, para uma plateia como você que está vivo. Amém ou não amém? Difícil é falar sobre isso num funeral, onde a morte é o centro das atenções. Estás a perceber? Por isso é bom manter-se vivo. Por isso é bom manter-se vivo, porque senão nenhuma das conversas que nós temos de que você é um vencedor, de que Deus te faz, na verdade, vencer nessa vida e até mesmo alcançar o impossível, irmãos, nenhuma dessas conversas vai fazer sentido para você, se você não se manter vivo. Estás a perceber? Se você caminhar nessa vida como morto, se você não entregar a sua vida para Jesus, se você não crer que Ele é a esperança da glória, se você não colocar os seus olhos no foco que é Cristo, irmãos, essa conversa vai ser doida para você. Vai ser conversa de maluco. Vai falar que eu sou maluco. Mas quando você está vivo, você entende. E aí você fala assim, eu quero andar neste nível. No nível daquilo que eu já entendi. Não só do que eu conheço, mas do que eu já entendi. E o que eu entendo é que Deus quer que eu tenha sucesso, tanto na eternidade, quanto aqui nessa terra. Agora, qual é a visão de sucesso do Senhor? Qual é a visão de sucesso de Deus? E aí é que nós podemos muitas vezes nos perder. Amém ou não amém? Qual é a visão de sucesso dos homens, da humanidade em geral, do planeta Terra? Qual é a visão de sucesso que um ser humano normal tem? Fala aí algumas coisas. Carro, ter muito dinheiro, casa, né? Tá vendo? Ninguém aqui falou família, porque é isso mesmo, eles só estão preocupados com bens materiais. Não é interessante? A visão de sucesso neste mundo é esta. Bens materiais. Quanto mais eu tenho, mais abastado, mais rico, né? Mais sucesso eu tenho. Olha aquela pessoa, você vê lá passando um carro, né? O último modelo, que custa 200 mil euros ou mais. Olha, isso aqui é. Né? Você vê aquelas casas, aqueles hotéis maravilhosos. Você vê aquelas coisas, né? Sucesso. Essa é a visão de sucesso que as pessoas apresentam, que o mundo apresenta. É o que você tem. Amém ou não amém? Mas a visão de sucesso de Deus está relacionada com quem você é. Não com o que você tem, mas quem você é. E quando você sabe quem você é e você está bem com quem você é, quando você está de bem consigo próprio, você então começa a ter sucesso. E esse sucesso pode gerar para você riqueza, ou não. Mas você sabe quem você é e o resultado daquilo que você tem, para que serve? O sucesso está relacionado... Na vida de um cristão ou na vida de um homem, de uma mulher de Deus, o sucesso está relacionado em conhecer a vontade do Pai e executá-la. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jesus teve sucesso? Sim ou não? Humanamente falando, aos olhos dos homens, Jesus teve sucesso? no auge da sua vitalidade, da sua força, 33 anos. Está vendo? Eu ainda vou chegar lá. Hã? 33 anos. Morreu. Seus companheiros, aqueles 12, um traiu, o outro negou, o resto fugiu. Multidões vinham até ele. Depois, lá na hora, os mesmos que vinham até ele e que uma semana antes estavam lá com folhas de palmeira cantando Hosana, o que vem em nome do Senhor, eram os mesmos que estavam lá diante de Pilatos declarando Crucifica-o! 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 E ainda ele quis dar uma chance, ó, tenho aqui Barrabás, ladrão, encardido, imundo, sem vergonha, se sair daqui vai roubar vocês todos. Está aqui Barrabás, está aqui Jesus, quem que vocês querem que eu liberte? Ele tinha o direito de libertar um prisioneiro, aí ele falou, vamos dar uma chance para esses caras. Cristo ou Barrabás? O que eles escolheram? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, humanamente falando, Jesus teve sucesso? Muitas vezes quando eu estou falando de Jesus para as pessoas, elas mesmas me questionam, mas por que ele morreu tão cedo? Se ele era uma boa pessoa, se ele estava fazendo tanto bem para as pessoas, por que ele morreu tão cedo? Não é? Mas o que nós sabemos, o conhecimento que nós temos, é que Jesus teve sucesso. Não foi segundo a visão dos homens, não foi segundo a visão da humanidade, não é segundo os padrões até que hoje se apresentam de sucesso, mas segundo os padrões de Deus, ele nasceu com sucesso, viveu com sucesso, morreu com sucesso e hoje vive eternamente com sucesso. Porque até o próprio Pai decidiu fazer o quê? Ressuscitá-lo e fazê-lo assentar à sua direita. E governar sobre os céus e a terra. Que tremendo! Jesus nunca abriu mão de quem ele era. Jesus nunca abriu mão daquilo que ele era, ele sabia quem ele era o próprio Deus, o Filho amado do Pai, ele sabia quem ele era. E ele sabia que tinha nascido com um propósito, ele sabia que ele tinha vindo à terra com um propósito, e que a vontade do Pai, ele sabia que precisava ser cumprida. E então todos os dias, ele então ia buscar no seio do próprio Pai, em oração, em jejum, ele próprio ia buscar um pouquinho mais, uma parcela mais, de qual é a sua vontade, ó Pai. Por isso mesmo, quando ele discutia com os fariseus e os saduceus da época, ele mesmo dizia, eu não faço nada mais daquilo que vi o Pai fazer, daquilo que ouvi da parte do Pai, eu estou aqui porque o Pai quis assim. Até mesmo a sua morte foi da vontade do Pai. Ele próprio entendeu o momento. Ele deu a sua vida porque quis, não tiraram dele. Ninguém roubou ou usurpou a sua vida, senão ele seria um mártir. Mas ele fala, eu dou a minha vida. Eu é que dou quando eu quero. Você está a perceber? Então, aos olhos do Pai, nós vemos Jesus, ele teve sucesso. Da mesma forma, nós precisamos entender que o sucesso que Deus tem destinado para você aqui nessa terra não está relacionado com a visão deste mundo, ela está relacionada com a vontade do Pai executada em você, através de você. Amém ou não amém? Dentro disso, então, eu preciso entender algo. Eu quero ler aqui alguns textos. Joel capítulo 2, versículo 25, vamos ler a partir do versículo 25, pode pôr até o final do capítulo, não sei se vou ler tudo, mas dentro disso, é importante eu descobrir como é que Deus vai revelando a sua vontade para a minha vida, é verdade ou não é? Se o sucesso de um cristão, de um homem e de uma mulher de Deus, está relacionado, né, com estar no centro da vontade do Pai, cumpri-la, realizá-la, o que é que eu mais preciso saber hoje? Qual é a vontade do Pai para a minha vida? Amém ou não amém? E subjugar a minha vontade à vontade do Pai. Porque nós somos cheios de vontade, é verdade ou não é? Sim ou não? Quem aqui é cheio de vontade? Eu sou cheio de vontade. E a parte mais difícil de ser cristão é essa. Porque a gente é cheio de vontade. A gente não está morto, é ou não é? A gente tem vontade. Mas aí a gente tem que subjugar a nossa vontade. Aquilo que é a vontade do Pai. Amém ou não amém? Então veja bem o que diz aqui Joel capítulo 2. Aí já, a Bíblia. Versículo 25. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca será envergonhado. Para aí. Nunca será envergonhado. Deixa lá. Olha aqui que interessante. Quem gosta desse versículo aqui? Eu gosto. Porque esse versículo aqui fala de restituição. Esse versículo fala de algo que Deus quer fazer com o seu próprio povo. Olha como Deus quer que você ande. Olha a forma como Deus quer que você viva nessa terra. Veja bem, quando nós lemos o livro de Joel, nós descobrimos o quê? Que por causa do pecado do povo, e por causa, né, de darem mais ouvidos à sua própria vontade, e até à vontade do diabo, o que acontece? Veio um grande exército contra eles. Um exército este que a Bíblia chama de tipos de gafanhotos. Algumas traduções até falam quatro vezes gafanhotos, em vez de falar locusta voadora, devoradora, destruidora, cortadora. Fala quatro tipos de gafanhotos, ok? Então o que é interessante é que no primeiro capítulo mostra que esse exército enviado até pelo Deus para um povo que estava fora da sua vontade, vivendo em pecado, foi destruição. Eles devoraram, eles quebraram, eles romperam, eles destruíram. Irmãos, quatro tipos de insetos que exterminou tudo aquilo que era bom na vida deles. Só trouxe destruição. E aí nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus foi muito bem claro em dizer o propósito do diabo, que é o ladrão. O que ele fala? Que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E é isso que esses quatro insetos fizeram com aquele povo. Mas eu não quero me prender na destruição. Porque quando nós estávamos vivendo ainda nos nossos delitos, nos nossos pecados, quando nós ainda estávamos vivendo segundo a nossa própria vontade, a única coisa que nós estávamos sujeitos a ter era o quê? Algum sucesso e logo a seguir destruição. Algum empreendimento bom, alguma coisa em que a gente pode dizer alcancei, mas mais dia menos dia vem devorador, destruidor. Né? Vem e leva. Amém ou amém? Principalmente se você for uma pessoa boa. Porque eu sei que a cabecinha de muitos fala assim, mas esses grandes empresários estão fazendo grandes coisas, têm sucesso e etc. e tal. Por que eles não são destruídos e etc. e tal? Mas a gente tem que entender algo. Se você for uma pessoa boa e começar, mesmo sem ter Deus, começar a ensinar princípios de Deus, pode ter certeza, o diabo vai olhar para você como um inimigo. Muitas dessas pessoas que estão tendo sucesso hoje aí, elas têm um pacto com o diabo. Elas nem sabem. Mas muitas vezes elas estão, no seu empreendedorismo, divulgando e entregando para o diabo ainda mais e mais almas, destruindo mais e mais vidas, por causa daquilo que elas fazem. Certo? Sim ou não? Então, pare e pensa. Se você tem um plano, matar, roubar e destruir, e você encontra pessoas que te ajudam com esse plano, o que você faz? Vamos apoiar ela. É ou não é? Se você tem condições, o que você faz? Dá a ela sucesso. Estás a perceber? Amém ou não amém? Agora, se essa pessoa decide, não, eu a partir de hoje vou começar a fazer o bem, eu vou começar a entregar, né, princípios bíblicos, da palavra, etc. e tal. Aí o inimigo fala, ó, pode parar. Pode parar. Já não dá mais nada para ele. Mais ainda, até o que nós já demos, tira. Eu falo isso, irmãos, porque assim, eu desde os meus 18 anos, eu ministro pessoas, já ministrei pessoas das mais variadas classes sociais. E uma das coisas que era muito comum a gente ver pessoas que eram bem-sucedidas depois de se converter, perder tudo. Ou muitas vezes, pouco antes de se converter, perderem tudo. E a gente fala, ué, mas por quê, né? Agora que devia... Porque a primeira coisa que Deus faz é limpar a porcaria. Deus não divide a sua glória com ninguém. Fala isso para a pessoa que está falando. Deus não divide a sua glória com ninguém. A primeira coisa que Deus faz, Ele limpa. Tudo aquilo que você pensava que era sucesso, tudo aquilo que você pensava que era... Deus vai fazer uma revolução no seu interior. Ele vai mudar muitos dos seus próprios paradigmas e conceitos que você, né, estabeleceu como verdadeiros. E Deus vai te ensinar os verdadeiros. Porque tudo que você tinha era falso. E aí você vai entender que é realmente sucesso. Então esse povo, e eu quero que você entenda o que Deus queria com esse povo, sabe o que era? Deus queria que esse povo retornasse para Ele. O maior sucesso que o ser humano pode ter na vida é esse, é retornar para Deus. Amém ou não amém? Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. A Bíblia chama esse homem que faz isso de louco. Dá para perceber? Então o maior sucesso que você pode ter hoje é realmente alcançar os céus. Voltar para Deus, entregar sua vida ao Senhorio daquele que é o Criador. Amém ou não amém? E aí então, quando isso acontece, mesmo que Satanás tenha roubado tudo, arrancado tudo, mesmo que ele tenha levado você para o fundo do poço, esse texto aqui nos fala algo. Sabe o que Deus fala? Deus fala de restituição. Agora já não é uma obra do inimigo, incentivando você a fazer mais maldades, ou continuar na maldade que você vivia, ou aprisionado no seu próprio dinheiro, servindo a mamon. Agora nós estamos falando de alguém que voltou para Deus, que quer fazer a vontade de Deus. Aí então Deus fala, então agora começa a restituir eles, e agora eles vão entender o que é prosperidade, porque eu vou fazê-los comer abundantemente. Eles vão comer, vão beber, vão se fartar, mas vão louvar o nome do Senhor. Porque antes eles comiam, bebiam e se fartavam também, mas falavam assim, glória ao meu trabalho. Como eu sou bom, olha o quanto eu já conquistei. Mas agora as coisas começam a se mudar. Agora as coisas começam a ver que o povo começa a louvar o nome do Senhor nosso Deus, que procedeu para com eles de forma maravilhosa. Aí Deus fala, esse povo jamais vai ser envergonhado. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, você jamais vai ser envergonhado. Então eu preciso fazer uma limpeza. Primeira coisa que eu preciso entender nesse caminho de sucesso é que precisa haver realmente uma revolução, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, mas muitas vezes para acontecer essa revolução, Deus começa com as coisas de fora para mudar as coisas aqui dentro. E é aí que muita gente trava, porque ele não consegue aceitar a perda, ele não consegue aceitar, muitas vezes, a destruição, o roubo, as formas como esses gafanhotos simplesmente levaram tudo. Ele não consegue aceitar. E ele fica aprisionado nesse passado, do que ele tinha, de como ele conseguiu, de como ele era, daquilo que ele podia. E ele fica aprisionado nesse passado, sem entender que há um futuro mais excelente para ele. Fala isso para a pessoa que está aí perto de você. Há um futuro mais excelente para você. Pastor, mas como é que eu encontro isto? Pode pôr o restante aí do versículo para mim. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel e que sou o Senhor vosso Deus e que não há outro e que o meu povo nunca mais será envergonhado. Olha lá, está estabelecido. E aí então ele começa a te mostrar o novo. Veja bem essa expressão, aconteceu depois. Fala comigo, depois. É depois, não é antes. É depois. Depois de restituição. Depois de Deus começar a colocar você num posicionamento diferente, ao qual você sabe que você nunca mais vai ser envergonhado. Quando Deus coloca você numa posição ao qual você sabe quem é o seu Deus, e que não há outro como Ele, e que você é povo dEle. Olha aqui, irmãos, o posicionamento, olha aqui a consciência. Deus fala que essas pessoas saberão, elas saberão quem eles são, quem é o seu Deus, e que não há outro, não há como você servir a dois, porque como Ele, ah, irmãos, é impossível de haver igual. Tá a perceber? Aí ele fala, depois disso, depois dessa consciência, depois desse entendimento, depois de você experimentar este Deus maravilhoso aqui dentro, quando você entender que o não ser envergonhado não tem a ver com ter muito ou ter pouco, mas é estar bem posicionado num Deus que tudo pode em você e através de você. Aí então ele fala, depois destas coisas, depois dessa mudança de mentalidade, diz ele aqui que vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Fala para a pessoa que está do seu lado, a carnalidade vai acabar. O Espírito Santo então vem e toma. Veja bem, enquanto tiver carne, enquanto a carne prevalece, enquanto as vontades, irmãos, ainda sobrepõem. Irmãos, é difícil de se viver na vontade do Pai. Por isso ele fala, eu vou derramar sobre vós o meu espírito, sobre toda carne. O Espírito Santo vai ter a primazia. O Espírito Santo vai prevalecer sobre todas as coisas. O Espírito Santo derramado sobre você vai fazer você se concentrar naquilo que vem de Deus. E o que é que vem de Deus? Filhos e filhas profetizarão. Abrirão a sua boca e declararão as verdades, os princípios bíblicos. Filhos e filhas declararão aquilo que é o reino. E quando a gente está aqui falando sobre profetizar, a gente pensa às vezes que é a vulga profecia, né? E às vezes vem profetada no meio. A gente pensa, nossos filhos profetizarão, eles vão sair daqui sapateando. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Quando eu abro a minha boca, eu profetizo a palavra sobre a tua vida. Quando você abre a tua boca, pega um salmo, pega, irmãos, um provérbio, pega um texto bíblico ao qual Jesus falou a teu respeito, abre a tua boca e profetiza sobre você. Pega esse texto e profetiza, irmãos, profecia que se cumpre é palavra. Essa não falha. Deus é responsável por ela. Amém ou não amém? Mas tem gente que prefere outro tipo de profecia. E corre atrás de outro tipo de profecia. Mas profecia que se cumpre é aquela que está na palavra. Profetizarão, tornar-se-ão pregadores das verdades, dos princípios da palavra de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Os vossos filhos serão assim. E depois fala a respeito de velhos, anciãos que terão sonhos e jovens que terão visões. E aqui a gente começa a ver como é que Deus trabalha. Depois de você entender quem você é, jovem ou velho, uma coisa é certa, Deus vai te dar visão ou sonho. Visão ou sonho. O que é visão? Visão é algo que você consegue ver sem estar dormindo. Amém ou não amém? A visão, ela não está, ela está falando de algo que ainda não está pronto, mas você já enxerga. Amém ou não amém? Qual a casa que está sendo projetada? Você passa a visão primeiro ao arquiteto, né? O arquiteto desenha ela. É assim ou não é? Já tem tijolo? Já tem fundamentos? Já tem algum material lá? Nada. O que você tem apenas na mão? Uma visão desenhada de como será a casa. Você está percebendo? Fala para a pessoa que está do seu lado, não sei se você é jovem ou velho. Mas uma coisa Deus vai te dar. Sonho ou visão. Aqui nessa igreja a gente fala muito sobre visão, é verdade ou não é? Amém ou não amém? A gente fala muito sobre entendermos a visão que Deus nos deu como igreja. Nós temos uma visão até pessoal e particular que se encaixa dentro daquilo que é o projeto do Senhor e como eu vou servir a Ele na igreja. Não adianta eu ter só a visão coletiva. Amém ou amém? Eu tenho que ter uma visão pessoal que se encaixa dentro da visão coletiva. Eu já estou vendo. Eu já estou vendo como é que você está servindo aqui. Eu já estou vendo como é que você está servindo a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós já vemos antes mesmo das coisas acontecerem e antes mesmo da própria pessoa entender. A própria pessoa ainda não viu. E por isso que muitas vezes, como ela não viu, ela se distrai e se perde. Se você tivesse a visão, você nunca se perderia. Você está percebendo o que eu estou te dizendo aqui? Se você tivesse uma pequena noção, se você tivesse visto um pouco sobre aquilo que Deus está para fazer em você e através de você, você não abriria mão daquilo que Deus tem. Seja por um prato de lentilha, seja por um relacionamento, namorado, namorada, seja por uma descontração lá fora. Você não abriria mão porque você está vendo, opa, é isso que Deus tem comigo? Então você se foca naquela visão, é verdade ou não é? Tem que se focar. Se não tiver o foco, se qualquer coisa te distrai, você nunca vai chegar lá. Amém ou não amém? O problema das pessoas é que elas são igrejeiras. No meio de ser igrejeiro, não se absorve visão. Entenda algo hoje aqui. Não sei se você é jovem ou velho. Como é que você se sente aqui dentro? Mas uma coisa é certa, Deus tem preparado uma dessas duas coisas para você. Visão ou sonho? Amém ou não amém? E o que é interessante é que a própria palavra de Deus fala em Provérbios 28, 19. Sem visão o povo perece. Por isso que muita gente se perde, mesmo dentro da igreja. Você vê aqui, né? E é o pastor que tem que aturar essas coisas. Ah, e aquele lá que estava vindo aí, pastor, o que aconteceu? Uma boa resposta, presbítero Alexandre. Perdeu a visão. Na verdade, não sabemos nem, nunca se chegou a ter. Não teve visão. Não viu o que Deus tinha com ele. Deus pode ter até mandado profeta para profetizar a palavra. Deus pode ter trazido palavra de conhecimento e sabedoria. Deus pode ter até discernido espiritualmente tudo. Mas ele não viu. Ele ouviu, mas não viu. Você precisa de visão. Você precisa ter visão, você precisa entender. Deus tem um propósito na sua vida. Ele te amou a ponto de dar o seu próprio filho por você. Sabe por quê? Porque ele tem algo para realizar, não só em você, mas através de você também. Você é importante. Deus quer que você tenha sucesso, porque o teu sucesso vai trazer outras pessoas para o reino. Você vai se tornar em alguém magnético. As pessoas vão colar em você. Mas eu não tenho nada, pastor. Você que pensa. Você tem mais do que você imagina. Você apenas não viu ainda. Você está a perceber? Você apenas não viu. Agora é interessante, irmãos, que quando aqui o versículo fala sobre velhos terem sonhos e jovens terem visões, é muito comum a gente ver isso realmente na prática. Mas eu não estou falando de coisas naturais, apesar de ser natural isso. Se nós conversarmos aqui com qualquer um desses jovens que ainda estão a estudar, os que estão a estudar, os que desistiram, perderam a visão. Né? Mas os jovens que estão a estudar hoje, se você perguntar para eles, olha, como é que é, dependendo do curso que eles estão a fazer, né? Falando dos jovens, o que você vai apostar no quê? Eles já estão se vendo. Uns com gravatinha, né? Arrumadinho, banqueiros. Não, banqueiros, dono de banco. Bancário é, trabalha lá no caixa, né? Né? Administradores de empresas. Outros, né? De calção, tênis e tal. Marketing, publicidade. É assim que eles trabalham, né? Outros, coquinhos igual o Xande, né? Informática. Né? Isso é por causa da tela. Né? Professores. Né? Doutores. Veterinários. Né? Nenhum deles, acredito eu, que nenhum deles que estão a estudar hoje, pagar o preço de estudar, estão querendo se formar para ser catador de papelão na rua. Sim ou não? Qual o seu projeto de vida? Ah, eu estou aí trabalhando, que eu quero me formar em catar papelão na rua. Hã? Acho que não, né? Ninguém estuda para isso. Certo? Já que catador de papelão ganha bem, viu, gente? Ganha bem. Sofre bastante, mas ganha bem. Viu? Certo? Ninguém está estudando para fazer coisas vulgares. É ou não é? É interessante nós avaliarmos isso. Eles já têm uma visão para este mundo, muitas vezes, do que quer ser. Às vezes está meio dúbia, né? Ainda não tem certeza, mas eles já têm. Não, quero ser alguém. E tem, olha, irmãos, quando nós educamos os nossos filhos no temor do Senhor e fazemos deles visionários, nós vamos descobrir algo também, que a visão deles é muito maior do que a nossa até. Porque eles próprios falam assim, olha, não quero sofrer o quanto que meus pais sofreram. Vocês pensaram assim? Vocês pensaram assim? Se seus pais tiveram dificuldade, você falou assim, vou dar continuidade no legado dos meus pais. Meu pai começou uma vida de sofrimento e eu vou concluir ela. Vou sofrer até o fim. Ninguém pensa assim, é verdade ou não é? Geralmente é, já que nós tivemos uma vida sofrida, éramos, né, meu pai, minha mãe, 400 irmãos, né? Então, eu... Né, coitado da mãe, né? Então eu decidi ser alguém na vida. É verdade ou não é? Aquele que tem visão. Porque tem aquele que não tem visão. E dá continuidade. É o legado, muitas vezes. É assim ou não é que funciona? Eles querem ser melhor do que nós. Querem fazer mais do que nós. Às vezes quebram a cara, quebram a cabeça. Mas eles querem. Porque há uma visão. Amém ou não amém? Mas eu quero não falar de visão natural. Eu quero falar de coisas espirituais. Quero te mostrar, irmãos, que estar no centro da vontade de Deus, que é o sucesso que você pode ter, é alcançar a visão de Deus. E nós precisamos ensinar aos nossos jovens e a quem tem um espírito jovem aqui, a buscar essa visão. Se ele quer ter sucesso, irmãos, entenda hoje, Deus tem uma visão para você. Você precisa enxergá-la. Você precisa ver como Deus vê. Deus está te vendo de uma forma tão linda amanhã. Você precisa crer nisto. Você precisa se apegar a isto. Você precisa trabalhar nisto. Porque a visão, ela nunca vem de uma vez. Ela vem vindo aos poucos. Ela vai se desembaciando conforme você vai chegando mais próximo do Senhor. Conforme você vai se relacionando ainda mais com Deus. A visão vai se tornando mais clara. Tudo isso porque Ele próprio é o sol da justiça que ilumina a todos. Amém ou não amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você está entendendo isso, pastor? Mas a Bíblia também fala para aqueles que falam, ah, mas está vendo, pastor? Eu já não tomo visão. Porque assim, o jovem tem visão porque ele, pá, ele consegue projetar o futuro. Entendeu? É interessante que a gente vai chegando uma certa idade. Eu ainda não cheguei lá. Mas a gente já vai transformando as nossas visões em sonhos. É ou não é? Eu tinha um sonho. Você já ouviu alguém falando assim? Ah, eu tinha um sonho de fazer isso. Eu tinha um sonho. Então fala para a pessoa que está ao seu lado. Velho sonho. Jovem tem visão. Mas o sonho não é ruim. Aí você fala, ah, então é esse o meu problema, que eu já estou velho. Mas o sonho não é ruim. O sonho não é ruim. Sabe o que é que torna um sonho ruim? A gente não entendeu o que é o sonho. Aí eu peguei aqui uma frase, irmãos, de um cara que eu achei um espetáculo. Que eu falei, como é que um cabeção desse, que não lê a Bíblia, consegue discernir uma coisa dessa? E nós que é crente, oxe. Oxe. Nós que é crente não pega. Ele falou assim, ó. O sonho é só o combustível para o motor das realizações. Mas, sonho sem atitude é delírio. Sonho. Está na hora de acabar o culto, é isso? O sonho. Vou repetir aqui para você. O sonho é só o combustível para as realizações. Então o sonho não é ruim. O sonho é combustível. Carro anda sem combustível. Hã? Moto anda sem combustível. Irmãos, as máquinas só andam aí se tiver combustível, se a bateria estiver carregada. É verdade ou não é? Então o sonho, ele não é ruim. O sonho, irmãos, ele é combustível para realizações. Mas tem gente que só fica sonhando. Ah, eu tinha um sonho. Ah, eu tinha um sonho. E sonha. Mas o que você está fazendo? Nada. Qual é a atitude que você está tomando hoje? Nenhuma. O que é que você faz hoje para que o seu sonho se torne numa realidade, numa realização? Nada. Então o sonho sem atitude, ele é apenas um delírio. Qual é a origem dos sonhos? De onde é que vem os sonhos? Põe aí para mim, Josi, Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. Então eu quero te dizer uma coisa, você que tem o espírito jovem, e você está pensando, não, eu tenho que ter uma visão, porque assim, nós que somos jovens, nós temos visão porque ainda a gente acredita que dá tempo de realizar. Os velhos já pensam, só ficam nos sonhos por quê? Porque, pá, acho que já não dá tempo, era um sonho que eu tinha. Tá a entender? Mas o que é interessante é que a palavra de Deus fala que ele vai dar para os velhos sonhos e para os jovens visão. Tudo isto quando? Depois dele ter mudado os seus conceitos sobre quem ele é, daquilo que ele quer fazer com você, de como ele quer que você tenha sucesso, abundância, prosperidade, a bênção caia sobre a tua vida. Quando esses conceitos fizerem sentido na sua vida, então ele derrama o seu espírito sobre a tua carne. Sobre a tua carne vem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus leva você a profetizar os sonhos e a visão que ele tem dado. Você está percebendo aqui? Você abre a tua boca e você fala dos sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus não é coisa, não é delírio. Os sonhos de Deus são coisas que vão acontecer. Está percebendo o que eu estou te dizendo aqui? Mas depende muito da sua atitude hoje. E diz aqui assim, olha, está aí já? Porque da multidão de trabalhos vem os sonhos. O que, que isso me diz? Fala para a pessoa que está do seu lado. Desocupado, não sonha. Desocupado não faz nada. Sabe de onde é que vem os sonhos? É da muita ocupação, do muito trabalho. Irmãos, quando você está ativo, quando a sua mente está, você começa a sonhar e fala, não, mas espera um pouquinho. Né? Eu não preciso ficar só aqui. Eu posso ir mais além, eu posso fazer mais. Agora, irmãos, quem se travou, quem parou no tempo, na vida, já não acredita em si próprio, já não se dá ao trabalho, nem de sonhar. Não vai nunca ver nada acontecer. Deus tem colocado algumas coisas no meu coração para eu te dizer aqui, assim, Deus vai te usar, não importa a idade que você tem. Não importa o tempo que você já viveu de igreja ou sem igreja. Deus vai te usar e Ele está preparando nesse tempo, sabe o quê? Sonhos e visão. Mas para isso é necessário que você, o quê? Tome uma atitude. Firme os teus pés, comece a fazer algo. Porque, irmãos, é da muita ocupação que vem os sonhos. É quando você está envolvido. Quando você participa. Quando você está na prática. Aí então Deus fala assim, ó, pode ir liberando aí, pode ir liberando os sonhos, pode ir liberando os sonhos. Porque fala a verdade, a pessoa nunca fez nada, não quer fazer nada, não quer mudar a sua atitude. Aí Deus fala, dá um sonho para esse. Aí o Espírito Santo fala, tem certeza? Ele até agora não fez nada, ele desistiu, já não quer fazer nada. Ele já pôs no coração dele que ele não quer. Aí Deus... Acho que Deus vai dar sonho para desocupado. Sabe que eu já tenho descoberto? Quanto mais ocupado nós estamos, mais trabalho Deus nos dá. Deus não escolhe o desocupado. O que é interessante, irmãos, e aí é que nós precisamos entender algo. Porque às vezes eu vejo as pessoas reclamando e falando, ah, pastor, mas eu já tenho tanta coisa para fazer. Eu falo assim, É por isso que Deus está te escolhendo. Porque você já tem muita coisa para fazer, mas eu não estou falando de ativismo. Falando de fazer no centro da vontade do Pai. Estou falando de fazer aquilo que é sonho e visão dado pelo Espírito Santo e que prevalece sobre toda a carne. Você está me entendendo? Eu estou falando de coisas aqui, irmãos, que não tem a ver simplesmente com eu querer fazer tudo e mais um pouco. e depois no fim não fazer nada. Mas tem a ver com eu acreditar que Deus sonhou comigo. E nesse sonho, Ele me faz sonhar com Ele. Que Deus me deu uma visão porque Ele me viu primeiro. Ele olhou para mim e agora eu estou vendo o que Ele vê. E aí Ele derrama o Seu Espírito para que a minha carne não prevaleça nem sobre o sonho, nem sobre a visão que é dEle. Você está percebendo, irmãos, o que eu estou falando aqui? É maravilhoso a gente olhar isto. Quero pegar aqui mais dois textos e eu já vou terminar. Quero aqui ler aqui. Pega aí para mim, Josi. Provérbios, capítulo 16. Eu vou ler só o versículo 9 e 25. Que eu quero te mostrar aqui e firmar a sua vida nesse sentido. Depois eu só vou te falar mais algumas coisinhas pequenininhas e já vou acabar. Amém? Amém? Vocês estão ainda aí? Diz assim: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha que tremendo. Adianta ter os meus próprios sonhos? Hã? Quando os meus sonhos estão orientados com os sonhos de Deus, o que, que acontece? O meu coração se propõe a caminhar. Mas se eu estou no centro da vontade de Deus, Deus dirige os meus passos. Se eu estou fora da vontade de Deus, Deus também dirige os meus passos para dentro da sua vontade. Aí é que vem, ó, os empurrões, os chacoalhões. Deus não quer você fora da vontade dEle. Aí é que vem gafanhoto. Dá para perceber? Versículo 25. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele só conduz à morte. Nós podemos planejar, nós podemos ter os nossos próprios sonhos. Nós podemos fazer o nosso próprio croqui. A gente quer. Somos cheios de vontades, mas muitas vezes no final desse caminho nós vamos descobrir o quê? Só morte. É o que eu falo, muita gente aí fora já ganhou muito, já fez muito, já teve sucesso, mas não alcançou o principal, só alcançou a morte. Porque não alcançou aquilo que é a vida eterna. Eu quero ler mais um texto ainda, porque tem gente que fala assim: mas pastor, onde é que entra a sorte? Nesse sentido. Aí no próprio Provérbios 16, versículo 33. Diz assim: a sorte se lança no regaço, no colo, mas do Senhor procede toda a disposição dela. Eu gosto dessa tradução que diz assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado: até a sorte é Deus quem decide. Está lá, ó, Provérbios. Eu tive sorte. Não joguei na loteria e ganhei. E terça-feira estou indo para o Brasil. Está vendo? É sorte. Deus decidiu assim. Entre milhares de pessoas que estavam lá, Deus decidiu dar para aquele homem. Queria abençoar um filho de Deus. Uma família abençoada. É verdade ou não é? Sou um homem de sorte? Quando creio que a decisão vem do Senhor, a sorte está do meu lado. Fala para a pessoa que está do seu lado: a sorte está do seu lado. Ah, então eu vou jogar, pastor. Aprendi uma coisa um dia com um pastor, ele já deve ter aí uns 70 e poucos anos, quase 80. Já. Não, 70. Ele falou uma coisa bastante interessante para nós, nós estávamos no auditório. Ele falou assim, ó: dinheiro é igual cãozinho, é igual cão medroso. Já viu cão medroso? Como é que é? Você vai perto dele, o que ele faz? E foge, é ou não é? Ele não quer saber de você. É ou não é? Então, quanto mais você tenta se aproximar do cão medroso, mais ele foge de você, porque ele tem medo de você. Medo da sua agressividade. Medo da sua impulsão. Certo? Medo do seu desejo ávido de ter perto. Aí ele fala assim: agora fica quietinho. Para. Só vai falando assim: vem cá, vem. Vem cá. Vem. Fica paradinho. Aí ele... E vai chegando. Aí você faz um carinho nele, ele vem mais perto. Até que um dia ele está no seu colo. Isso é bíblico? Diz a palavra de Deus que quando nós estamos no centro da vontade dEle, obedecendo Ele em tudo, na sua palavra, está lá em Deuteronômio 28, as bênçãos virão e te alcançarão. Elas virão. Elas virão. Não é você que vai até elas. Elas virão. Elas virão. Elas te alcançarão. Elas é que vão ter com você. Ah, então não preciso fazer nada, não é, pastor? Atitude, confiança. Atitude, saber que a sorte vem de Deus. Atitude de, na verdade, não parar com o meu trabalho. Não deixar de sonhar. Não deixar de ter visão. Eu não posso. E andar na obediência de tudo aquilo que Ele já me mostrou. Jesus fala que Ele fazia. O que é tremendo nesse texto é que Ele não diz, só falo. Ele fala, fazia. Fazer tem a ver com atitude. Ele fazia. Ele não ficava parado. Ele não ficava só no blá, blá, blá. Tem que ter atitude. Amém ou não amém? Quero ler mais um texto de Provérbios. E é o último texto que eu leio hoje. Provérbios 21, versículo 30 e 31. Presta atenção no que eu vou te dizer hoje. Através desse texto. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho. Conselho, a palavra quer dizer plano algum contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor é que vem a vitória. O que, que o cavalo faz? Prepara-se. Ele prepara-se para o dia da batalha. Mas a vitória vem do Senhor. Sabe por quê? Entenda algo, nenhum plano, nenhuma estratégia, por mais inteligente que você seja, por mais sabedoria que você tenha, por mais que você consiga conquistar pessoalmente, entenda algo, nenhuma destas coisas, sabedoria, entendimento ou plano, pode ser contra o nosso Deus. Não tente fazer aí um braço de ferro com o Senhor. Não tente fazer prevalecer o seu. Não tente fazer com que a sua ideia, a sua vontade, o seu conceito seja maior do que o conceito, a visão e os sonhos de Deus na sua vida. Porque você vai perder. Se você quiser entrar num braço de ferro com Deus, você vai perder. Agora quer vencer? Começa a sonhar os sonhos de Deus. Quer viver uma vida de vitória realmente? Comece a ter visão, a visão de Deus sobre a tua vida. Deixa o Espírito Santo te controlar, te dominar. E aí, a partir daí, não fique mais preso ao passado. Não fique mais preso ao passado. Não fique mais olhando para as frustrações, para as decepções que você teve. Comece a entender. Há sonhos e há visões de Deus ainda com você. Senão Ele já tinha te levado. Mas Deus ainda tem coisas com você para realizar. Com você, com a sua vida. Então creia nisso, irmãos. Mas tem gente que insiste. Ela insiste mesmo em ficar comemorando as vitórias do passado. Presta atenção, se você hoje teve uma vitória. Hoje, se você falar, o pastor hoje... Atenção, presta atenção, amanhã já é passado. Alô? Você tem que ter uma mente preparada, sabe o quê? Para alcançar as próximas vitórias já. Tem gente que fica comemorando tanta vitória, irmão, tanta vitória que ela teve hoje, que os dias vão passando, que aquela vitória vai ficando velha, mofada, fica coisa podre, mas ela ainda fica na vitória. Mas eu tive vitória. Chegou o tempo de você entender, para de ficar preso no passado. Deus tem coisas grandes com você, irmãos. Eu sei que você foi bom no passado, eu sei que você ganhou muito no passado, eu sei que você fez muito até aqui, mas Deus tem muito mais e coisas muito mais excelentes. Há coisas maravilhosas que o Senhor quer realizar em você e através de você. Mais um ponto, e eu digo aqui, metas. Estabeleça metas coerentes, ousadas. Seja ousado, seja ousado. Seja ousado na sua vida financeira, material, espiritual. Seja ousado na sua vida ministerial. Não fique aí. Não. Por fim, esse é o último. Recursos. Você precisa de recursos, muitas vezes, para que os sonhos... É verdade ou não é? Para que eles se realizem. É ou não é? Precisamos de recursos. E é aqui que muita gente, muitas vezes, se perde. Sabe por quê? Porque ele pensa que ele precisa hoje já de tudo. Ele pensa que hoje ele já precisa de tudo. E aí ele despreza e desvaloriza aquilo que ele já tem e que é o suficiente. Sabe onde é que as pessoas se perdem exatamente aí? Elas têm elas já viram, elas têm um sonho, elas estão aí prontas para vencer, mas daí chega a hora de fazer as contas. E não dá, não vai dar, não tem. Mas aí nós vamos aprendendo algo. E eu ouvi de uma outra pessoa agora. Esse aí eu penso que ele é cristão. Eu penso, porque ele fala muito de Deus. Mas nem todo mundo que fala de Deus é crente, é verdade ou não é? Aí eu ouvi ele falar algo interessante. Ele falou assim, olha, podemos subir degrau por degrau. Nem que seja 1%. Nós podemos ir subindo 1%. Se você pode subir 1% ao ano, ou crescer 1% ao ano, você já cresceu. O importante é que você cresça. Mas quando você descobre que você pode crescer, em vez de uma vez ao 1% ao ano, tenta crescer 1% ao mês. Aí você vai falando, não, mas se eu posso crescer 1% ao mês, eu posso crescer 1% por semana? Posso crescer 1% por dia? Por hora? Por minuto? Pode ou não pode? Como é que eu faço? Como é que eu cresço? É que a gente já quer o 100%, mas eu posso ir crescendo, olha, 1%. De acordo com o tempo que eu tenho. O importante é crescer. E ele fala assim, ó, isso é qualidade, excelência e produtividade. Chegar no topo usando o recurso que Deus te deu. Chegar no topo usando o recurso que Deus te deu. O que é que Deus te deu hoje? O que é que Deus já colocou na sua mão? Pega esse. Aí você fala, pastor, mas é tão pouco. Mas dá para você subir 1%? Ah, só daqui a um ano. Então sobe. Ah, não, dá sim, pastor. Em uma semana eu consigo. Então sobe. Mas usa o recurso que Deus já te deu. Aí nós vamos descobrir uma coisa interessante. Todos vocês que estão aqui, incluindo eu, todos nós não temos desculpas. Sabe por quê? Porque não há falta de recursos para o ser humano. Deus não dá a alguns e a outros não. O mesmo ar que você respira é o mesmo ar que eu respiro. A mesma chuva cai sobre todos. O mesmo sol brilha sobre todos. Deus nos dá recurso a todos. Não falta. Fala para a pessoa que está do seu lado, não falta recurso para você. Sabe o que é que está faltando? Muitas vezes, e ele conclui a sua frase dizendo, o que falta é a capacidade para usar esses recursos. Sabe como é que muita gente anda? Ela pega, vou usar isso aqui como exemplo, os recursos, põe debaixo do braço e começa a reclamar. Deus não me ajuda. Deus não faz nada. Ninguém me ajuda. Ninguém faz nada por mim. E os recursos estão debaixo do braço dela. Só que ela não olha para aqueles recursos como recursos dados por Deus para ela ser abençoada e crescer. Seja o minuto, a hora, ao dia, a semana, ao ano. Ela simplesmente põe os recursos debaixo do seu braço e reclama. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem que mudar de atitude. Você tem que entender que Deus te dá recursos. Sabe para quê? Para você crescer. Para você ter sucesso. Para você chegar no topo, lá em cima, brilhar e iluminar a todos. Estás a perceber? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Não vem de homens. Não há sabedoria, inteligência ou plano algum que possa ser contra o Senhor. Você é de Deus. Você nasceu de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você foi abençoado por Deus. Você foi chamado por Deus. Sabe para quê? Para brilhar. Você crê nisso? Então eu quero que você hoje tome uma atitude. E essa atitude é simplesmente dizer, sim, Deus, eis-me aqui. Usa-me, envia-me a mim. Usa-me mesmo. Derrama o teu espírito sobre esta carne. Derrama o teu espírito sobre essa carne e dá visão, dá sonhos. Dá-me algo que me motive a caminhar mais excelente, a produzir mais, a ser mais. E tudo aquilo que o Senhor me der, tudo aquilo que eu tenho, seja para louvor da sua glória, para o cumprimento do seu chamado à minha vida. Você está me entendendo, irmãos? Quero desafiar você a fazer isso nessa hora. Fica de pé no seu lugar. Senhor, eu te peço, vai desembaciando os nossos olhos. Senhor, se alguém aqui entrou frustrado, se alguém entrou aqui desanimado, se alguém entrou aqui sem esperança, se alguém entrou aqui, Senhor, já não acreditando que seja possível, ou que dê tempo para alguma coisa, Senhor. Pai, hoje o Senhor preparou, hoje é o tempo, Senhor, nós queremos declarar, hoje é o tempo da oportunidade, da mudança. Hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o momento, Senhor, em que as coisas começam a ser transformadas. Como nós falamos aqui no princípio, Senhor. Mais do que conhecimento, eles precisam de revelação, de entendimento. Clarifica hoje, Pai, a mente. Clarifica hoje, Senhor, os olhos. Tira a cegueira. Tira mesmo, Senhor, tudo aquilo que corrompeu. Pai, aquelas coisas que corromperam o coração deles, os sentimentos deles, Senhor. Coisas que geraram mágoas, frustrações. Pai, tornaram eles em pessoas ansiosas, preocupadas demais com o dia de amanhã. Eles acabaram se esquecendo de que o amém vem de ti, Senhor, que o plano vem do Senhor. Eu clamo hoje em nome de Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tira, Pai, tira hoje toda planta que não foi plantada pelo Senhor no coração desses meus irmãos. Pai, eu te peço, faz uma revolução nesse interior, mas que não seja obra de emoções. Pois o Senhor falou de um tempo em que o teu Espírito é derramado sobre toda a carne. Não são obras de homens. É obra do teu Espírito, Senhor. Oh Deus, é obra do teu Espírito, Senhor, anulando a carne e fazendo o ser humano a viver no centro da tua vontade. Eu clamo hoje, vem em nome de Jesus, vem hoje Espírito Santo, vem hoje mudando corações, vem hoje mudando mentalidades, vem hoje mudando conceitos, vem hoje quebrando paradigmas. Vem hoje arrancando a desesperança, vem hoje arrancando, Pai, a tristeza, a angústia, o sofrimento, as mágoas, as depressões. Hoje, Pai, liberta o teu povo para viver como o Senhor declarou que ele ia viver. Comendo e bebendo abundantemente, estarão fartos e louvando sempre o nome do Senhor. Ah, Senhor, este teu povo jamais será envergonhado. Este teu povo saberá quem eles são e quem o Senhor é. Que o Senhor é Deus e que não há outro como tu. Eu te peço agora, Senhor, rompe. Rompe as cadeias da mente, da alma, do coração. Que aprisionam, oh Deus, os teus filhos. Quebra hoje as cadeias do próprio pensamento. Quebra hoje as cadeias, ó Pai, que eles próprios construíram, entraram e se trancaram e deitaram fora a chave. Senhor, o Senhor me mostra que há pessoas assim hoje. Ninguém construiu cadeias e os aprisionou, foram eles próprios. Mas Senhor, o Senhor tem poder hoje para quebrar, Senhor, os grilhões de ferro dessas cadeias. O Senhor tem hoje poder para destruir as fechaduras, os cadeados, as correntes. Não importa que tenham sido eles que construíram. Hoje eu te peço, Senhor, abre as cadeias. Arranca os teus filhos de dentro delas. E começa a estabelecer, ó Deus, este tempo novo. O tempo da realização. O tempo das conquistas. O tempo de louvar ao Senhor. Ou sim, pela abundância. Abundância, Senhor. Ó Deus, do sucesso que podemos alcançar e ter em Ti. Venha hoje, Pai. pelo teu Espírito Santo fazer uma obra de poder. Põe a mão assim na região do seu peito, irmãos. Oh, eu imploro a você, põe aí. Como se houvesse uma cadeia. Começa a arrancar agora. Começa a falar: Deus, quebra as cadeias do meu coração. Começa a falar: Deus, quebra as cadeias hoje do meu interior. Muda a minha vida, muda o meu estado, muda a minha condição, Senhor. Oh, Pai, eu te peço, Senhor, aquele que ainda não entregou definitivamente a sua vida ao Senhor, que hoje haja uma entrega. Que hoje, Senhor, comece o tempo da restituição. Que hoje comece o tempo da restituição de tudo que foi tirado deles. Eles saibam que o Senhor é Deus, que governa sobre os céus e a terra. Eles saibam que o Senhor é Deus para estabelecer eles mais uma vez. Mas desta vez, de forma eterna. Ah, Senhor, é de hoje para sempre. É de hoje para sempre. Que o Teu Espírito hoje complete esta obra na vida de cada homem, de cada mulher, de cada casamento aqui. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, não haverá casamentos fracassados. Porque o Senhor hoje se faz o Deus de cada casamento em nome de Jesus. O Senhor hoje toma nas suas mãos e restitui o amor, a alegria, a vontade de estar juntos. O desejo de viver o melhor de Deus como família. Venha o teu reino, venha o teu reino. Fala comigo: venha o teu reino, Senhor. Fala mais forte: venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida. Rompam-se as cadeias. Enche-me com o teu Espírito Santo. E que toda a minha carne seja subjugada agora à vontade do Espírito de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.